Nós tivemos algumas entrevistas aí no ano passado e o professor Lúcio também fez, por um certo tempo, aí, enquanto a programação da Antena 1 nos permitiu, um momento de pérolas aí da sabedoria durante a tarde da emissora Antena 1. O professor Lúcio é uma pessoa fantástica, mas eu vou pedir que ele faça a apresentação para você. Eu já abro os nossos microfones para você fazer sua pergunta. Telefone é o 2049 1200, 2049 1212. E o WhatsApp aqui da rádio para sua mensagem de texto ou de voz é o 9101 5588. Professor Lúcio, boa tarde.
Boa tarde, Francisco. Boa tarde à professora Jandira, Jéssica, ao pessoal aqui de Chapecó. Mais uma vez vamos conversar, não é, Francisco?
Obrigado. Professor, eu gostaria que o senhor se apresentasse rapidinho para o nosso ouvinte que já reconheceu o seu timbre de voz, essa calma em pessoa, essa sabedoria que está aqui presente na rádio. O senhor anda ministrando muitas palestras, percorrendo o Brasil inteiro.
Sim, estou vindo agora de Itapiranga. Ontem tivemos uma conferência nas faculdades locais com pessoas de toda a região, hoje aqui em Chapecó, mas estou vindo de muitas cidades, de Cuiabá, Campo Grande e lá para o nordeste do país também. Todos os meses eu faço um ciclo de palestras, conferências pelo país. Agora estou fechando o ciclo aqui por Chapecó. Daqui volto para casa. E estávamos conversando há pouco, não é, Francisco? E perguntei a você sobre o que você gostaria de conversar hoje com os nossos ouvintes aqui na Rádio Chapecó e também Antena 1, não é, Francisco? Já são duas vezes que eu tive o privilégio de trabalhar com o pessoal da Antena 1. Provavelmente em breve de novo a gente faz um novo trabalho. E o Francisco optou por conversarmos sobre emoções. O assunto ele é muito amplo. Eu gostaria de pontuar alguns elementos sobre a afetividade. Elementos que provavelmente você que está em casa, que está nos ouvindo nessa tarde chuvosa aqui em Chapecó, talvez já tenha vivenciado na sua vida ou já tenha visto pessoas das suas relações passando por isso. São elementos muito práticos, muito uma filosofia clínica ligada a referenciais práticos. Você vai a um dos lindos pubs que vocês têm aqui na cidade de Chapecó, com essas cervejas artesanais, conversar. Alguns casais, amigos seus, e você ouve uma garota, 20 e poucos anos, conversando com o namorado e com os amigos, e ela diz que ela ama, mas ela quer ser amada, ela respeita, mas ela quer ser respeitada. E então, diante da fala dela, algumas pessoas acham que é ponderado, que é de fato assim que funcionam as relações humanas. Só que essa moça acaba de ilustrar uma espécie de escambo, uma espécie de comércio da afetividade. Será que podemos fazer uma família com base nesse tipo de escambo, nesse tipo de comércio da afetividade? Ou será que mais producente, mais próximo da nossa realidade, da nossa vida, seria eu amo, independente de se minha esposa, meu marido vão me amar. Eu amo meu filho. Se ele vai me amar de volta, isso é uma questão dele. A minha parte não consiste em fazer a parte dele. No entanto, se você entra num relacionamento com a ideia do escambo, ama para ser amado, você sabe exatamente o tipo de proposta que você está colocando para a pessoa? Claro que para cada um é de um jeito, não existem duas pessoas iguais, e em filosofia clínica nós estudamos a historicidade de cada pessoa, para sabermos se é assim, se é de outra forma. Mas imagine que você tem uma filha em casa, ela tem 20 anos e ela diz que vai se casar, e você pergunta se ela está apaixonada, se ela ama o rapaz com quem ela vai se casar, e ela diz que ela sim, ele não. Você que me ouve nessa tarde, aqui em Chapecó, ficaria tranquilo se sua filha dissesse isso para você, que ela vai se casar e que ela ama a outra pessoa, não. Veja que você acabou de concordar sobre a ideia do escambo. Agora se não, seria coerente continuar concordando, já que não se trata de uma troca. No entanto, eu mostrei isso para se ver como é difícil lidar com essas coisas, usualmente é. E a sua filha pode lhe dizer que ela ama pelos dois. Ela ama por ele, que não a ama, e por ela também, e que isso basta. Que ele aceitando esse amor, estará tudo certo, ele não precisa fazer nada além disso. Vejam como o discurso, colocado numa praxis, numa prática, ele adquire outras composições, e o que parece razoável, compreensível, rapidamente adquire outra feição. Mas temos outras coisas aqui sobre as afetividades, sobre a questão das emoções que foi proposta pelo Francisco. Algumas pessoas não têm a visão, algumas pessoas não têm a audição, algumas pessoas não têm um pedaço do corpo, como a perna, o braço, perderam em um acidente. Há pessoas que não têm outras partes também, e uma dessas partes pode dizer respeito às emoções. Algumas pessoas, ao longo da vida, desenvolveram uma espécie de embotamento afetivo. Elas não odeiam mais, mas também não amam mais. Elas não sentem mais raiva, rancor, mas também, muito improvavelmente, sabem o que é alegria, felicidade. Bem, o que acha que deve ser um relacionamento com uma tal pessoa? Ontem, lá em Itapiranga, havia muitos jovens, acho que uns 200 jovens naquele auditório, além dos professores, e eu coloquei alguns exemplos nesse sentido, sobre o embotamento afetivo, sobre a questão de pessoas que ao longo da vida colocam a perder e a morrer a afetividade. Isso em filosofia clínica, de um ponto de vista apriorístico, não constitui um problema. Uma pessoa pode viver sem as emoções e viver muito bem, sem nenhum problema. Ela terá os dados sensoriais, ela saberá o que é a brisa, o pôr do sol, raciocínio e outras coisas. Mas você que me acompanha agora aqui na rádio, nessa tarde de terça-feira, estamos conversando ao vivo, você pode até endereçar suas questões para cá, para o telefone. Você que é uma pessoa afetuosa, uma pessoa que tem uma predisposição a constituir família, por que você se casaria? Por que você gostaria de construir um lar com uma pessoa que não tem aquilo que você procura? Querem ver um exemplo disso que foi dado ontem lá na conferência? A menina se apaixona pelo rapaz e olhem o que ela diz. Que o rapaz, ele é uma pessoa sólida. Ele é uma pessoa que parece uma rocha. Ele não fica flutuando. Não é dado a predisposições explosivas. Ele parece centrado, coeso. Muito bem. É assim que agora, durante o namoro, ela entende a falta de afetividade dele. É assim que ela lê. O fato de ele não sorrir, não ter nenhuma exacerbação, nenhum arrobo da afetividade, ela pensa então, ela interpreta assim. Essa mesma moça, às vezes, 3 anos depois, vai ao meu consultório e me diz que está casada com uma geladeira, com um sujeito que é incapaz de se emocionar, que é incapaz de ter um amor de fato. Aquilo que antes era uma qualidade durante o namoro, agora vira um grave defeito. Mas há muitos outros enganos dessa ordem quanto à afetividade. Muitos. O rapaz, por exemplo, se apaixonou e diz que se apaixonou porque a menina tem um espírito infantil. Ela, no fundo, é uma criança, ela sabe brincar, sabe se divertir. Ok. Este mesmo rapaz, 3 anos depois, às vezes vem ao consultório e diz: doutor, eu não consigo conversar. Ela é uma criança, não é um adulto, sabe? Fica fazendo, querendo mimos e é irresponsável. Ora, é a mesma moça pela qual ele se apaixonou. Só que antes, o que era uma qualidade, 3 anos depois, para alguns, se transforma num defeito. A chave aqui, entre outras coisas importantes, consiste em entender, antes de você pensar em casamento e uma vida eterna com a outra pessoa, pense se você a conhece. E eu não estou me referindo à cultura de Facebook, conhecer, eu estou falando em conviver com a pessoa. Saber quem são os amigos dela, como é o trabalho dela, como é a família dela, as coisas boas, as coisas que você considera que não são boas. Assim, você terá uma proximidade maior e provavelmente a vida não é antibiótica. Claro que nós temos surpresas de qualquer maneira, mas provavelmente poderá minimizar um fator como este. Eu não sei se o Francisco quer colocar alguma... Professora Jandira, Francisco.
Bom, eu já estou fazendo uma avaliação aí. O professor fala justamente em conviver para conhecer. Provavelmente passar por situações que de decepção, de tristeza. Eu avaliava o senhor falando aí, falar de emoções quando se está feliz, na mesa de um bar, rodeado de amigos, é até fácil. Mas, e na hora do problema? E, de outra maneira, eu gostaria também que o professor nos ajudasse aí nessa explicação. E que situações podem nos revelar que a pessoa não é aquilo que a gente pensa?
Sim. Nós temos aqui mais de uma questão e mais de uma ordem. Primeiro, o que uma pessoa afirma a respeito dela mesma não necessariamente corresponde ao que ela é. Algumas pessoas, elas nos dizem que são compreensivas, que são carinhosas, que elas sabem entender, são participativas, mas isso, o que os lábios delas, de algumas dessas pessoas afirma, muitas vezes a historicidade delas nega. Vamos a um exemplo bem concreto disso, ok? Você às vezes está com um familiar seu, que é uma pessoa que, vamos supor, é explosiva, temperamental, e muitas vezes irascível, você mal consegue ter um diálogo com essa pessoa. E você fica pasmo quando observa essa pessoa comentar com alguém ali próximo que ela, na verdade, é muito compreensiva, jamais se altera. Primeiro, como essa pessoa pode enganar-se a respeito dela mesma desta forma? Como isso pode não ser percebido por uma pessoa? Quer dizer, se ela explode, grita, briga, xinga, como ela pode, supondo, claro, que ela esteja falando aqui a verdade, que ela acredita que ela é assim? Uma das razões, uma das explicações para isso é para onde a pessoa dirige o foco de atenção dela. Algumas pessoas têm o foco de atenção para fora, para alguns elementos. Por exemplo, vamos supor que você conserta automóveis. Você pode ter seu foco lá, no conserto dos automóveis, e ser uma autoridade menor no que concerne aos seus assuntos existenciais, porque você está girado para lá. E quem está com você e acompanha você, focado em você, sabe, vê, percebe claramente. Olha, há muitos filhos adolescentes que dariam um testemunho belíssimo sobre seus pais, e vice-versa. Às vezes uma filha adolescente, um filho, chega até um pai, uma mãe e diz coisas muito duras. Não para magoar, porque está vendo. Esses dias no consultório, uma menina de 9 anos, a mãe estava contando, disse para ela: mãe, por que a senhora mente tanto? Por que a senhora mente tanto? E ela desabou. Quer dizer, para ela, como que a filha estava dizendo isso? Só que, verificando a própria historicidade, ela notou. A menina não estava dizendo algo que não era verdadeiro. A Apenas a maneira como foi dita foi muito dura. Ou seja, essa pessoa não percebia que, pelas convenções sociais e tudo, acabou indo muito longe, se perdendo muito das coisas básicas. O segundo elemento é, então, primeiro, como a pessoa pode não ver? Vimos uma das prováveis explicações. O segundo é, como fazer para que se constate isso, quando a própria pessoa não vê? Aqui, o elemento da convivência é primordial, é fundamental. Ao conviver com uma pessoa, basta você ter um problema quando estiver abastecendo o automóvel, qualquer coisa, e você verá claramente que o que ela afirma com os lábios, ela nega com a existência, não é? Todos nós, acredito, temos pequenos paradoxos, isso é natural. Mas quando eles são arraigados, profundos e estão em áreas problemáticas da vida, acho interessante que se tenha prudência, que se tenha cuidado quanto a essas coisas, tá?
Professor, eu já tenho perguntas, mas as perguntas vão ser respondidas daqui a pouquinho. Nesse momento, nós vamos nos preparar para a editoria da notícia. Você sabe que aqui na Chapecó está sempre bem informado. Daqui a pouquinho, Jéssica? Agora são 15 horas com 29 minutos, 27 graus, 4 décimos é a temperatura. Tenho participação do Mauro Elvis aqui no site da emissora, tenho participação da Ana Paula. Eu até já vou abordar esse caso para o senhor ir formulando a resposta e aguçar um pouco a curiosidade do nosso ouvinte. Ana Paula disse o seguinte, ela já está num relacionamento há um certo tempo, há anos ela fala, e o marido vem de um outro relacionamento conturbado. Ela diz que, segundo ela, o marido separou por causa de brigas, enfim. Ela diz assim, que muitas vezes ele explode, grita, fala palavrão, mas quando está sem essa crise, é uma pessoa fantástica. E o que ela está preocupada é que ela já está numa certa idade, quer ter um filho e o marido não aceita. Obrigado por participar, dona Ana. Daqui a pouquinho a gente responde, depois do intervalo e da editoria da notícia.
Você está na companhia de Francisco Bonner Neto. Difrisul, há 37 anos, compromisso com a qualidade, proporcionando conquista aos nossos clientes. Lembre-se, a única maneira de fazer um excelente trabalho é amar o que você faz. Difrisul, carnes de qualidade.
Ouvir a música que você gosta é motivo de inspiração. Notícia, música, esporte, é adrenalina e pura emoção.
Estamos sempre juntos, é nosso orgulho essa cidade. Chapecó é a nossa casa, estamos com você, juntos fazendo acontecer.
Hora certa, Canciã. 3 horas e 33 minutos.
Entrevista aqui no programa falando sobre emoções. A ouvinte Ana Paula, obrigado pelo carinho da audiência. Ela, professor, falando justamente de relacionamento, de casamento, ela faz uma pergunta um tanto complexa, eu vejo, professor. Ela diz que está num relacionamento há anos, diz que o marido tem uma ex-mulher, vem de um outro relacionamento conturbado, segundo ela, e que muitas vezes explode, grita, fala nomes, palavrões, enfim. E quando está fora dessa crise, é uma pessoa fantástica, uma pessoa ótima. E ela relata que ela já está com uma certa idade, quer ter filho e ele não aceita. Com a palavra o professor Lúcio.
Esta e questões semelhantes a esta são realmente complicadas, complexas, como colocou o Francisco. A complexidade aqui diz respeito inicialmente ao fato de eu não conhecer as pessoas envolvidas, de não saber nada sobre a história de vida dessas pessoas, como elas funcionam, como eu poderia dizer alguma coisa a respeito, não é? Por exemplo, sobre não querer ter filhos. Há 10 milhões de razões pelas quais uma pessoa pode não querer ter filhos. Também quanto ao aspecto de explodir, gritar, há milhões de razões para isso. O que eu posso fazer é exemplificar e mostrar algumas coisas a respeito de situações que podem dizer respeito a isso que estamos tratando. Por exemplo, quando a gente trata dos elementos da afetividade, alguns trânsitos se colocam na pauta do dia. Imagine o ouvinte que nos acompanha, se ele fosse se relacionar com alguém e essa pessoa dissesse: olha, eu tenho uma dívida muito grande. E o ouvinte perguntaria à pessoa: mas de que natureza é a sua dívida? É um milhão de reais. Bem, se você ganhou 2 milhões de reais de herança e tem 1 milhão sobrando e acredita neste relacionamento, você pode pagar para essa pessoa e seguirem a vida em paz. No entanto, existem outros tipos de débitos muito grandes existenciais que não aparecem assim. Eles se assemelham à hipertensão, são invisíveis, são contas existenciais. Às vezes, num relacionamento afetivo, nós trazemos contas existenciais que poderiam ter sido pagas num relacionamento anterior, mas o marido ou a esposa faleceu, ou houve algum problema, divórcio, e a conta ficou pendente para quem às vezes aparece depois e que aparentemente não tem nada com isso. E existem maneiras pelas quais nós identificamos que algo assim ocorre. Por exemplo, no meio de uma discussão, a moça diz para o rapaz: vocês, homens, são todos iguais. Vocês não nos ouvem, vocês não nos compreendem. Será que essa moça conhece metade da humanidade que habita este planeta, constituída de homens? Ou será que, pela experiência dela com dois ou três, talvez o pai, o irmão e o namorado, ela conclua que todos são assim, cometendo um erro lógico grave? Então, uma das maneiras pelas quais essas contas aparecem é por esses termos de universalização. Não é? A pessoa se dirige a nós, nos colocando dentro de uma categoria, de uma classe que não diz respeito a nós. Cada homem é de um jeito, cada mulher é de um jeito. Mas uma outra questão que costuma surgir e que mostra contas existenciais, às vezes, infelizmente, e por favor, esta ouvinte que nos acompanha, não pense que eu estou falando de você, ok? Eu não conheço você, não sei nada da sua história de vida. Eu não posso dizer. Mas muitos casos nos quais você está conversando com a pessoa e ela traz elementos anteriores na forma de uma explosão, isso pode, não quer dizer que é, pode indicar que estejamos tratando de pendências existenciais. Às vezes não pode ser até com contexto, não precisa nem ser com uma pessoa. Por exemplo, alguém que esteve numa instituição, trabalhou em uma empresa na qual não tinha como se expressar. Ficou com aquilo tudo dentro de sua alma, de seu coração. Quando então vai, às vezes, se relacionar com alguém, pode oferecer essa conta a essa pessoa. Pode. Agora, falando ao ouvinte especificamente que nos mandou a questão, o que eu sugiro para você é procurar alguém que possa te ouvir, uma ajuda especializada, e para quem você possa contar os dados do que se passa, o que aconteceu, e essa pessoa aí sim, diante de um contexto, diante de vários elementos, inclusive a versão da outra pessoa, que e que é necessário também, poderá talvez orientar melhor você. Aqui mesmo, em Chapecó, você pode procurar a professora Jandira, temos vários colegas que trabalham na área em filosofia clínica e que podem atender você, tá bem?
Professor, voltando aos assuntos das emoções, elas influenciam e muito a saúde, ou não?
Bem, temos aqui uma outra questão. Vamos lidar com isso. Quem vê o rosto de uma pessoa, quem vê a face de uma pessoa, está vendo o coração dessa pessoa? Você que está em casa, que está nos ouvindo agora, nesta tarde de terça-feira, aqui em Chapecó, toda a região, você acredita que você, ao olhar a face de uma pessoa, você terá acesso ao que vai no coração dela? Algumas pessoas têm as emoções não ligadas à face, mas ligadas à sociedade dos homens. Diferente. Elas vão mostrar o que a sociedade dos homens quer ver, e não o que está de fato nelas. Então a pessoa vai a uma faculdade pedir um emprego, vem aqui à rádio pedir um emprego, vai a um comércio pedir um emprego. Alguns têm as emoções ligadas diretamente à carne, ao corpo. Essas você olhará no rosto delas e provavelmente terá acesso ao que vai no coração. Se ela estiver ansiosa, se ela estiver desejando muito o trabalho, você verá isso na face dela. Mas aquelas pessoas que conseguiram, de alguma forma, ligar as afetividades, as emoções, à sociedade dos homens e não ao corpo, estas pessoas poderão mostrar uma cara de cartão postal. Vejam o termo que eu usei, cara de cartão postal e não rosto. São verdadeiros atores sociais, existenciais. São pessoas que, se utilizarem isso com propósitos nocivos, podem causar grandes estragos existenciais. Elas podem simular com uma veracidade certas coisas de maneira surpreendente, impressionante. Outras pessoas têm as emoções ligadas, por exemplo, à razão. E aqui nós temos que ver de que maneira está ligado. Por exemplo, algumas pessoas elas colocam a emoção subordinada ao raciocínio. Então, uma frase típica é: eu só vou me apaixonar depois de verificar se a pessoa merece o meu amor. Ou seja, a razão é que dará o aceite para a emoção participar. Algumas pessoas funcionam ao contrário. Coração entra primeiro, depois entra a razão. Algumas pessoas fazem uma mescla indistinta, muitas vezes, de racionalidade e afetividade. E, voltando agora à questão que o Francisco propôs, sim, algumas pessoas, elas têm de tal forma a emoção associada aos elementos do corpo que elas podem adoecer, literalmente. Vamos ver isso mais de perto. Uma pessoa que tenha, por exemplo, muito ódio, muita mágoa, onde isso vai se expressar no corpo? Você que acompanha nesta terça-feira em casa, à tarde, nessa transmissão ao vivo, o que acha? Onde uma pessoa que está com rancor, com mágoa, há muito tempo, isso é muito arraigado nela, onde você acha que isso se expressará? Nos pulmões, no coração, nas vísceras, na pele, onde? Resposta categórica a isso, eu não sei. Trabalho há mais de 2 décadas em consultório e realmente não tenho uma resposta, porque para cada pessoa isso se expressará de uma forma. Algumas pessoas, quando ficam com mágoas durante muito tempo, isso, por exemplo, afeta os pulmões. Para outras pessoas isso afeta a pele. Para sabermos onde a pessoa, no caso da pessoa que terá as emoções ligadas ao corpo, nem todo mundo tem. Algumas têm as emoções ligadas a outras coisas. Para as que têm, e basta um acompanhamento que precisa ser muito profundo, para que possamos dimensionar, mas eu quero dar um exemplo sobre isso. Considere um familiar, alguém com quem você convive e que tenha muito forte algo como a mágoa, como o rancor. Você já deve ter visto, se essa pessoa tem isso ligado ao corpo, onde provavelmente se expressa no corpo. Algumas pessoas, por exemplo, desenvolvem uma úlcera. Outras pessoas desenvolvem problemas de pele graves, com descamações graves, que precisam inclusive da inserção de corticoides. Outras pessoas desenvolvem processos de cardiopatia e assim sucessivamente, mas não há mais uma fórmula. Eu não tenho como dizer se a pessoa tiver tal elemento emocional, isso desencadeará tal coisa. Isso seria colocar todos os seres humanos como iguais e não existe. Para cada pessoa isso é diferente. E há pessoas que não somatizam. O que elas vivem nas emoções parece não afetar de maneira substancial o corpo. Afeta ideias, afeta outras coisas.
Professor Lúcio, 15 horas com 48, temos ainda 12 minutinhos para as 4 da tarde. Temperatura em 27,5 graus.
Podemos prosseguir,
dona Jandira?
Posso perguntar?
Sim.
Professor Lúcio, a gente sabe que algumas pessoas vivem uma vida muito tranquila em relação a algumas coisas, são às vezes empresários, sabem lidar muito bem com o raciocínio, com a sua vida, às vezes resolvem questões muito problemáticas no seu trabalho, na sua vida, mas quando se fala de emoções, desanda, não consegue lidar com algumas questões. Então podemos dizer que as emoções, ela tem uma idade, acompanha o perfil dessa pessoa?
Sim. Observem, por favor, na nossa cultura, e a Jandira trouxe uma questão que costuma frequentar os consultórios, observem como nós lidamos desde de idade muito incipiente até os dias de hoje com emoções. Observe como isso foi na sua casa. Na sua casa você podia expressar suas emoções? Quando você via um filme, se emocionava e podia chorar tranquilamente? Quando um dia uma tia que você amava, que morava em Xaxim, em Xanxerê, teve que ir embora e você não queria que ela fosse embora, você pôde dizer isso a ela e por que não queria que ela fosse embora? Você pôde expressar suas emoções, você pôde expressar sua vergonha, seu medo, seus paradoxos, você aprendeu isso ou não houve espaço para essas coisas? Olhe, você que está em casa, não tome minhas palavras como um atestado de que isso constitui uma doença, porque eu não acredito nisso, pessoalmente não. Eu acho que há pessoas que não expressam suas emoções e que vivem bem assim. Elas têm outras coisas para fazer na vida. Agora, quando há uma pressão interna muito forte para a expressão dessas emoções, e isso aparece de várias formas, tal qual uma panela de pressão vai explodir em cada pessoa de um jeito. Quando há essa forte tendência, inclinação a expressar as emoções, o que eu sugiro, dada a base do mundo em que vivemos, a minha indicação é por seletividade. Seletividade, ou seja, isso requer prudência e aprendizagem. Algumas pessoas, se você abrir suas emoções, provavelmente elas não entenderão e vão usar isso contra você. Na primeira briga que tiverem, essas emoções podem vir todas ser lançadas no seu rosto. Outras pessoas, no entanto, não só possuem capacidade de ouvir você, como de acolher você. A questão da seletividade é com quem eu posso me abrir e de que modo eu posso me abrir. Existem muitas maneiras e contextos. Às vezes, você gostaria muito de falar com essa tia sua que mora numa cidade próxima, mas ela está seriamente enferma e no final da vida. E talvez se você falasse certas coisas com ela, para ela, ela não se sentisse nada bem. Como fazer, então? Como falar aquilo que não se pode falar? Há alguns anos eu fiz um workshop sobre um tema chamado semiose. Semiose diz respeito ao que nós usamos para que possamos nos expressar. Por exemplo, roupa. Para alguns, a roupa é um dado de semiose, porque a roupa expressa algo da pessoa. Para outros, não expressa nada. Para algumas pessoas, a roupa serve só para cobrir o corpo e proteger do frio. Não diz nada da pessoa. Quando o automóvel, aqui em Chapecó, pelas ruas desfilam automóveis lindos aqui. Pois então, para uma pessoa para a qual um automóvel expressa algo dela, status, posição social, etc., o automóvel é um dado de semiose. Para outras, não expressa nada, é só um instrumento de transporte, não diz nada além disso. Agora vamos voltar ao tema, como dizer para uma pessoa, como dizer para o seu marido, para sua esposa, que o casamento terminou? Se ao dizer isso, você sabe que a pessoa terá uma reação tão terrível que é melhor continuar aguentando do que promover algo assim. Como dizer a um filho ou uma filha que chegaram os exames médicos e que ele, ela, tem uma leucemia e que é muito grave? Como dizer isso de forma que não pareça uma sentença e a pessoa já desista porque acha que não vai vencer? Como dizer isso de modo que ela possa lidar com esse assunto? Por isso, nós trabalhamos aqueles elementos sobre dados de semiose e eu vou mostrar para vocês. Dois itens básicos. O primeiro, se você vai falar com uma criança de 5 anos, eu sugiro, faça uma adequação do que você está dizendo à forma de compreensão dessa criança. Se você vai contar para o seu filho de 5 anos que ele vai tomar uma injeção e o menino tem medo, fale isso para ele de uma maneira que ele entenda da melhor forma. Não quer dizer que é mágico, ele pode ficar apreensivo do mesmo jeito, mas provavelmente é melhor do que nada. Agora, quando precisamos falar algo que não, de uma outra forma, já que verbalizar não dá, você tem muitos caminhos, muitos caminhos. Há pessoas, por exemplo, que elas primeiro se tornam mais frias, indiferentes. Ou seja, o corpo já está falando que as coisas estão morrendo. Mais tarde, alguns dias depois, vem uma carta por e-mail que manda para o marido, para a esposa, colocando certas coisas, para o namorado, para a namorada, dizendo certas coisas, uma aproximação maior. Às vezes nem precisa mais a conversa. Por si só as coisas já se encaminharam por aí. Agora, a eleição, o que nós vamos usar como elemento, se é escrever, se é pintar, se é pedir a intermediação de um amigo ou de uma amiga que conte, isso depende de cada pessoa, de cada contexto, não existe fórmula para isso. Em filosofia clínica, quanto mais estudamos, mais existe isso, de mergulhar na alma de cada pessoa, porque cada criatura é única. E eu não tenho mais uma fórmula para lidar com as pessoas. Preciso pesquisar uma a uma para ver como isso se passa.
Muito bom. 15 horas com 55 minutos, 27 graus e meio é a temperatura. Eu agradeço ao professor Lúcio, à professora Jandira, que estiveram aqui presentes, que cederam um pouco do seu tempo para nos trazer essa palavra, essa mensagem, para nos engrandecer e nos ensinar. Eu fico por aqui e convido você para ouvir o Repórter do Povo, na sequência o compadre Sandrinho apresentando o Rancho da Saudade. Tchau, tchau.
Essa é a Chapecó, a sua rádio, a nossa rádio.